Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Gente, obrigado, obrigado, Lé, obrigado pelo convite. É minha segunda vez aqui, uma honra pra mim estar aqui com vocês. É, eu falei assim, não, inclusive assim, esta live que nós estamos tendo aqui agora, este momento que a gente está tendo aqui agora, vem do primeiro momento. Né, que tiveram algumas várias perguntas, que eu falei, gente, a gente vai ter que fazer alguma coisa mais longa para poder responder as perguntas, e finalmente conseguimos, né? Então primeiro eu quero agradecer e depois eu quero pedir desculpa, porque eu tive que remarcar 3 vezes, né? Foram surgindo milhões de imprevistos, e agora a gente finalmente conseguiu, então peço desculpas também pela tanta de vez que eu tive que remarcar. O que eu fiz, gente? Eu decidi que era importante a gente trazer um preâmbulo aqui um pouco maior, né, para a gente estudar algumas questões que eu acho que são importantes para a gente entender como que aquilo que nós ocidentais chamamos de dialética vai ser recebido, né, no pensamento oriental, quais são essas ligações e principalmente como que o marxismo na China, né, vai chegar até esses desdobramentos. Eu vou ficar principalmente no pensamento do próprio Mao Zedong quando eu chegar no marxismo na China, mas eu vou dar alguns outros indicativos para que vocês possam, e eu vou traçar um panorama histórico anterior a isso. Eu fui anotando as coisas que eu tinha que falar e eu meio que estou diante de um documento de 15 páginas que eu fui anotando aqui, então talvez eu me prolongue um pouco. Primeira coisa que a gente tem que entender da China, né, e que boa parte da Ásia, mas a China em específico, é que nós estamos falando de uma nação que é univocamente uma nação há pelo menos 3.300 anos. Nós estamos falando de um lugar cuja urbanização ela começa a ocorrer há 6.700 anos atrás. A gente está falando de um lugar onde a ocupação em Xi'an e a entronização do Imperador Amarelo ocorre há 4.700 anos atrás. Então nós estamos falando de uma história de uma longuíssima duração. A gente tem que entender que a China, né, ela não é uma só China, ela é muito plural, né? A pluralidade étnica chinesa não impediu ao longo desses, né? Se a gente for contar 3.300 anos unívocos de uma nação, 4.700 anos desde a entronização do Imperador Amarelo ou 6.700 anos desde a ocupação da bacia do Rio Amarelo, diversos períodos também de domínio estrangeiro, sendo o último deles aquele que vai ser o mais importante para a consecução daquilo que a gente vai conhecer como a China moderna e depois a China revolucionária, que vai ser precisamente com a queda da dinastia Ming, os 300 anos dos domínios dos Xin, né? Os Xing, eles são manchus, né? Eles não são de origem étnica chinesa, eles são de origem na Mongólia, tanto que eles vêm ali para cima e à direita, olhando para frente do mapa chinês. A principal etnia chinesa, os Hans, que são 93% da população, eles não são uma coisa só. Às vezes, quando a gente fala assim, os Hans têm 93% da população, a etnia Han. A gente tem uma noção muito unívoca. Aquilo que a gente chama de Han é, na verdade, uma pluralidade de clãs que vão ser unidos por uma escrita única e por línguas similares. Então, assim, o mais próximo que a gente tem no Ocidente para a gente entender, se a gente fosse pensar no Brasil, os Hans seriam ou o grupo Tupi-Guarani ou o grupo Macro-G. Tem milhões de divisões ali dentro, mas são todos Macro-G, são todos Tupi. Ou se a gente fosse ir para a Europa, indo-arianos, sabe? Assim, indo-europeus. Um indo-europeu significa dizer, ao mesmo tempo, um russo e um português. Se você colocar os dois para conversar, vai haver uma dificuldade ali. É, então, assim, a gente tem que entender o que é isso, entender essa pluralidade e entender que, para além dos Hans, nós temos dezenas, né? Nós temos 50 e tantas outras etnias dentro dessa própria China, né? Que vão estar unida por esse, entre aspas, Unicode, por esse código único que é a escrita, não necessariamente a língua. Para a gente começar a pensar no que é essa bacia de cultura, essa bacia étnica, essa pluralidade, para a gente conseguir compreender um pouco, né, dessas noções de grandeza. Enfim, o domínio Xin, ele vai ser ao mesmo tempo um domínio extremamente despótico contra as etnias de origem chinesa. Vamos lembrar que o domínio Xin é um domínio manchu, mas ele também vai ser um domínio muito colonial, né? Os Manchus, eles eram extremamente bélicos, vai ser durante esse período que a China vai conhecer as suas fronteiras mais expandidas, mas houve durante esse período, né, uma certa estagnação econômica e cultural, né, uma relação muito, muito sui generis com o Ocidente, com as potências, né, coloniais e imperiais como um todo, ora afastando elas para manter o seu domínio interno, ora sendo brutalmente subserviente às mesmas para poder se contrapor e arrestar qualquer tentativa ali dentro de uma nova revolução, de uma nova mudança social. O último século do domínio Qin, né, até o triunfo da Revolução, vai ser chamado, por toda a historiografia que estuda a sinologia, do século da humilhação, que vai ter essa persistência a um só tempo da resistência ao domínio estrangeiro e desta aliança com o imperialismo europeu. No século XIX, nós vamos ver pular na China, né, várias revoltas. Revoltas essas que vão ser muito importantes para a gente compreender os desdobramentos políticos e os desdobramentos filosóficos que viriam no século XX. Né? São revoltas que muitas vezes a gente não conhece, são revoltas que a gente pouco ouve falar, fora quem é estudioso de história da Ásia, né? Então, por exemplo, assim, a Revolta Taiping, né? A Revolta Taiping, ela é uma revolta protestante, uma revolta cristã protestante, mas ela vai pregar uma igualdade, ela vai pregar uma divisão da terra, ela vai questionar valores tradicionais neoconfucianos, ela vai questionar a estrutura do mandarinato, ela vai questionar o caminho do Tao, várias coisas que vão abrir a porta para outros questionamentos que viriam ulteriormente, né? Bem como a revolta Dungan, essa ainda menos conhecida em Xi'an, que é uma revolta muçulmana que ocorre na China, logo na sequência da revolta Taiping, e tanto a Dungan quanto a Taiping, né, são brutalmente massacradas pelos Qin com o auxílio do imperialismo. Nós estamos falando só nessas duas revoltas de quase 70 milhões de mortos. Quando a gente pensa em China, os números eles são muito mais vultosos do que às vezes a gente pensa, né? Você imaginar que uma revolta local como a Taiping teve 44 milhões de mortos. Gente, a Primeira Guerra Mundial não teve isso, tá? É só você pensar que a revolta Taiping no interior da China, por quê? Porque um cara na China virou e falou: eu sou o irmão de Cristo. Resultado final, 44 milhões de mortos. Tá? Mas esse é o resultado final? Não, esse não é o resultado final. O resultado final, na real, que a gente tem que pensar aqui, é a penetração de certas vertentes do pensamento ocidental, e isso vai se dar num processo de longa duração, mas que vão ser definidores do que será, então, o cenário político chinês no século XX. Né? De um lado, nós vamos ter com Sun Yat-sen e o Kuomintang toda a questão do nacionalismo, e do outro lado, nós vamos ter a introdução do marxismo na China. Se o nacionalismo chinês ele começa como um movimento extremamente progressista e ele vai ter a sua capitulação pós Chiang Kai-shek, o marxismo chinês, muito ironicamente, ele começa pelo Japão. Ele chega na China via Japão, principalmente porque boa parte do intelectualato chinês ou se deslocava para o Japão ou estava exilado no Japão no final desse período Ming. E o Japão ainda era visto nesse momento, antes, estamos falando ali, né, do último quartel, principalmente do século XIX, antes do imperialismo nipônico começar a cantar o pau para cima da Ásia inteira, ainda era visto, né, como esse lugar de resistência e desenvolvimento, né? Era visto como uma via de resistência ao imperialismo ocidental. Enfim, a tradução desse pensamento marxista que vai ser feita à linguagem da filosofia oriental, ela é sobremaneira adaptada de forma chinesa. Né? Mesmo os japoneses que vão fazer esses primeiros trabalhos de tradução do marxismo, e o marxismo vai ser traduzido primeiro para o japonês antes de ser traduzido, né, para o mandarim, eles usam os caracteres chineses, eles vão usar o kanji. E é muito irônico a gente pensar que essa operação, quando ela é feita no Japão, ela não é feita necessariamente por marxistas, ela é feita majoritariamente por filósofos que eram neo-aristotélicos japoneses. E eles vão optar por traduções conceituais. Essas traduções conceituais são muito importantes para a gente entender uma característica muito fulcral de toda a cultura, não só chinesa, mas do pensamento oriental, da filosofia oriental, que é traduzir à sua maneira aquilo que vem de fora. Né? A China, por exemplo, ao contrário da Coreia, que foi um reino que se fechou muito, a China sempre manteve, de formas diferentes, obviamente, não de formas unívocas, né, relações com o exterior, mas ela sempre pegou aquilo que vem do exterior e adaptou às características chinesas. Né? Inclusive, isso é dado com os conceitos que vão vir do exterior. Isso é uma grande tradição filosófica chinesa, né? Essa absorção do estrangeiro em uma linguagem propriamente, entre aspas, chinesa. Isso já nos demonstra toda uma ideia de uma relação dialética entre a tradição e a inovação. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre as escolas principais do pensamento chinês, e isso talvez fique um pouco mais claro, ou talvez mais na frente, quando eu falar um pouco do legalismo, isso fique um pouco mais claro. Mas isso é algo muito importante para o pensamento chinês, e isso não é algo muito importante para o pensamento chinês que é influenciado pelo pensamento europeu no século XIX. Não. Isso já era importante para o pensamento chinês quando o pensamento chinês adapta o budismo às condições da China. Isso já era importante para o pensamento chinês quando, no período dos reinos, ou seja, nós estamos falando aqui de século V a século II, III a.C., algumas noções daquilo que nós ocidentais vamos chamar de dialética já vinham sendo desenvolvidas na China. Quando a gente estuda de uma forma um pouco mais compreensiva a filosofia ocidental antiga na Ásia, a gente percebe que a filosofia oriental já era dialética, mas que a filosofia moderna ocidental, esta não. Esta vai abandonar e muito a dialética, vai abraçar e muito a metafísica. E isso vem principalmente, né, na Antiguidade Tardia e depois no Medievo, por causa de certas acepções que se tem de Aristóteles e certas acepções neoplatônicas. Né? Então, principalmente de Plotino em diante, o pau canta solto na metafísica. E aí a gente tem que entender que esse abandono da filosofia moderna ocidental, continental, desta metafísica, nós estamos entendendo aqui o termo metafísica como Hegel irá ou entendê-lo, por mais que Hegel seja um idealista. Isso não significa dizer que Aristóteles ou que Platão eram metafísicos. Eu não estou falando que Aristóteles e Platão pensavam como Parmênides, pensavam como os pré-socráticos, mas é muito diferente o que vai ser entendido por dialética ao longo desse pensamento. Enfim, esses são meandros que eu acho que eu não preciso de entrar aqui, porque não é a nossa função, só para a gente tentar entender um pouco como que se dá essa continuidade. Uma vez pensando isso, né, a gente consegue perceber que a filosofia oriental já era muito mais próxima da concepção de dialética, como ela vai ser veiculada por Hegel e posteriormente por Marx, do que ela era da concepção que foi veiculada por Aristóteles, que foi veiculada por Platão e que, de fato, foi a que gerou os maiores desdobramentos da filosofia ocidental. Além disso, muitas vezes se negligencia que o próprio Hegel tem uma influência muito grande no seu pensamento dos filólogos alemães. Né? Durante o período do Hegel, a filologia vinha crescendo muito na Alemanha. O que isso significa dizer? Significa dizer que as grandes obras do pensamento indiano, principalmente, estavam todas sendo traduzidas para o alemão. Esse é o momento do Flourish, das traduções do sânscrito. E o Hegel era um estudioso destes filólogos. Então, vários conceitos que vão ser conceitos, né, que já tinham uma tradução e uma adaptação dentro da filosofia chinesa, o Fa, da escola legalista, que vem do Dharma, por exemplo, são conceitos que de uma forma ou outra vão permear também a dialética do Hegel, mesmo sendo essa dialética, uma dialética não materialista, uma dialética idealista. Marx também vai dialogar com uma tradição chinesa, obviamente não de propósito. Eu não estou falando aqui que Marx era um leitor da escola legalista chinesa. O que eu estou falando é que os conceitos, como eles são feitos, né, como eles são conceituados por Marx, eles se aproximam e muito, principalmente da tradição legalista chinesa, mas também de alguns dos mortes da tradição confucionista e neoconfucionista chinesa, né, seja para negá-los. Vamos pegar a palavra dialética, né? E aí eu queria pegar a palavra dialética exatamente para a gente pensar em como que se dá essa tradução, como que se dá essa adaptação criativa, né? Dialética, em mandarim, vai da Bianjinfa, que basicamente, numa tradução muito literal, é a lei do debate por evidências. Uma ideia que, sendo muito sincero, já está presente no pensamento chinês desde o século V a.C., que era quando eu falei ali do período dos Três Reinos, né? Para quem conhece o romance dos Três Reinos, né? Os Três Reinos Combatentes, que vai ser unificado por Qin Shi Huang em 220, 221 mais ou menos, antes de Cristo. Então, se a gente for pensar nessa longuíssima duração, né, a China vai ter pensadores que vão entender a dialética de uma forma muito aproximada àquela que Marx e Engels vão compor, basicamente 1700 anos antes do nascimento do filósofo revolucionário alemão. Isso significa dizer que eles têm a mesma coisa, que eles pensam a mesma coisa? Não. Mas isso significa dizer que a dialética não é para o pensamento oriental e não é para aquele que conhecia o pensamento chinês em sua longa tradição, nenhuma surpresa, nenhuma invenção, nada. Não é que os orientais receberam de volta a pólvora que eles tinham dado para o ocidental. Aquilo não era uma invenção para eles. Eles tiveram muita facilidade de se adaptar a esses conceitos e construir, né, esta versão chinesa do marxismo, esse marxismo oriental, baseado nas suas próprias tradições conceituais, porque aquilo já eram ideias que permeavam o seu meio cultural, o seu meio mental, desde há muito tempo. Quando a gente vai um pouco mais além, né, e vai ver esta tradição, né, da dialética dentro do pensamento chinês, né, no século XI a gente tem um intelectual muito importante, o Zhang Jai, que ele fala dos quatro princípios, dos quatro princípios ontológicos para os intelectuais. Dentre esses princípios estão princípios como se voltar para o povo, questionar o mal governante, enfim, outras coisas que vão perpassar, né? Mas principalmente um intelectual que é muito importante, e esse sim porque ele não apenas vai trabalhar com seu pensamento de forma dialética, mas ele vai ir muito além e vai focar no materialismo, combatendo principalmente a escola taoísta, é o Wang Fuji. O Wang Fuji, ele faz toda uma crítica aos poderosos e ele tem quase que uma metafísica materialista, né? Por quê? Porque ele vai falar da preponderância do Xi em detrimento do Li. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que, para ele, a força material, a emanação material, prepondera contra a ideia. O caminho não se encontra no silêncio. Isso aqui eu estou citando, tá? O Wang Fuji. O caminho não se encontra no silêncio. O que é o silêncio? Budismo. Nem no vazio. O que é o vazio? O taoísmo. Mas sim no concreto, no Xi. Ou seja, nós estamos falando de alguém que era materialista. Todos os biógrafos do Mao colocam o Mao estudando Wang Fuji já em 1915. Então, assim, são influências que depois, quando a gente for ver, por exemplo, da contradição, a gente tem diversas citações no Da Contradição, que são citações clássicas da literatura e da filosofia chinesa, que vão perpassar exatamente essas escolas de pensamento e que mostram muito bem como que essa recepção de um conceito, entre aspas, europeu, na verdade, ele é muito mais uma reformulação de algo que já permeava aquilo do que simplesmente, né, uma grande novidade que nunca tinha chegado ali antes. falar muito brevemente quais são, né, as principais escolas do pensamento chinês, principalmente, né? O confucionismo, o taoísmo, o legalismo, o budismo e o moísmo. Vou entrar um pouco nos membros de cada um muito rapidamente, né? O confucionismo vai ser a escola desenvolvida por Confúcio, né? O Confúcio, né? Que vão ser... Os seus pensamentos vão coletados nos analetos, né? Os principais conceitos do confucionismo vão ser o Ren, que é a humanidade, o Jianmin, que é muito similar ao conceito de mandato do céu, o Zhong, que é a lealdade, e Xiao, que é a piedade filial, e o Li, né? E esse Li que eu tinha falado aqui, que tanto pode significar ideia, ele também pode significar o ritual. Qual ritual que seja? Os rituais sociais. O que vai permanecer, muito ironicamente, né, do confucionismo em toda a China, inclusive na China moderna, são principalmente a ideia do Xiao, né? A questão da piedade filial ainda é uma questão muito importante na China moderna, para quem conhece, né, um pouco da cultura chinesa contemporânea. A gente vê isso como um mote muito comum mesmo na literatura realista, por exemplo, né, na literatura realista já revolucionária. Enfim, é uma ideia basicamente, né, tem ali a regra de ouro, do conceito do yin yang, que são as forças que estão em um conflito eterno uma com a outra, levando à contradição e à mudança perpétua. Ou seja, a gente já vê que mesmo nesse pensamento idealista, que mesmo nesse pensamento a gente tem, né, alguma coisa ali já de um pensamento dialético vindo de muito lá atrás. A ideia de reconciliação destes opostos, né? Depois do próprio Confúcio, provavelmente o confucionista mais famoso é o Mengzi, né? O Mêncio em português. Bem, o taoísmo é uma filosofia que depois se desenvolve numa religião, né? Tao significa literalmente caminho, mas esse caminho para descrever o fluxo do universo ou este motor primordial por trás da ordem natural. As três joias do Tao seriam a compaixão, a moderação e a humildade. E o pensamento taoísta se concentra no Wei. O que é o Wei? Na não-são, né? A força da suavidade. Que muitas vezes vai ser o panteão encabeçado pelo imperador de Jade. O texto mais influente vai ser do Lao Tzu, né, o Tao Te Ching, né, o Tao Te Ching, ou Dao De Jin, né, que é escrito, se eu não me engano, no século V ou VI a.C. E tem o Zhuangzi também, como os oito trigramas, que é um outro texto famoso do taoísmo. Mas o taoísmo, ele é exatamente essa busca do vazio. O taoísmo é a força de não intervenção, de ser como folha no vento, sabe? Todos aqueles ditados, às vezes, que a gente ouve, né, entre aspas, muito chineses, que a gente pensa assim, porra, que diabos que essa porra significa, né? E que é uma coisa muito, tipo assim, permita-se se levar pelo caminho e tal. Isso é muito clássico do taoísmo. Ou seja, né, eu não preciso dizer como que esse tipo de filosofia é uma filosofia desmobilizadora politicamente, uma filosofia que é amadíssima pelo status quo, né, porque quem é folha no vento e vai pelo caminho da flexibilidade, de não reagir, a gente sabe muito bem, né, qual pacto caracu entrará depois aí, quem dará a cara e quem dará o resto. A terceira grande escola é o legalismo. O legalismo é uma escola política extremamente pragmática. Seu lema principal é estabelecer leis claras e estritas ou aplicar punições severas. Qual que é o seu princípio? É o da jurisprudência. Um governante deve dominar os seus súditos de acordo com Fá. Fá significa lei, mas Fá também significa princípio, com Xu, que é o método, a tática, a arte de governar, e o Xi, que é a legitimidade, o seu carisma. E se vai ser o principal representante, o legalismo vai ser muito importante para a unificação da China. A China vai se unificar, né, nesse período posterior aos três reinos, os reinos combatentes, principalmente sob a égide do legalismo, e o legalismo voltará em diversos outros momentos, inclusive na sociedade contemporânea chinesa. inclusive, são os legalistas os mais materialistas, e por serem os legalistas os mais materialistas, a gente pode falar que a maior influência do pensamento tradicional chinês na adaptação criativa da dialética e da contradição do marxismo ocidental na criação do marxismo oriental vem da escola legalista. Bem, o budismo é uma religião, é uma filosofia prática, vem do Siddhartha Gautama. O budismo a gente conhece muito. O budismo ele vai ser adaptado, né? Ele vai ser introduzido na China pela Índia, provavelmente ainda na antiguidade. A tradição chinesa do budismo vai se concentrar na ética em detrimento da metafísica. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que o budismo, em sua vertente chinesa, ele é muito mais ligado às questões comportamentais, às regras comportamentais, do que propriamente, né, das estruturas celestes, de tudo que vem de cima, de como essas pessoas, né, vão transcender e tudo mais. Ele é um pouco mais, entre aspas, pé no chão do que é o budismo indiano. Enfim. Esse aí é só pra gente falar em cima, né? E por final, né, você tem o moísmo, que eu acho que é de longe o menos conhecido no Brasil. Muito pouca gente conhece os trabalhos de Mozi, que é... O moísmo, gente, é o rolê mais gratiluz de todos. Qual que é a ideia do moísmo? O amor universal, o benefício mútuo. Todos devem amar uns aos outros de forma igual e imparcial para evitar conflitos e guerras. Sabe, então assim, mas o Mozi que escreve, né, os textos principais do moísmo, ele, por mais que pareça esse rolê muito gratiluz, né, ele tinha uma ideia de sobrevivência muito pragmática. Ele queria que as pessoas sobrevivessem do campo e ele queria fortificar os campos, né, então é uma mistura de um movimento gratiluz com o Bunker Daddy did nothing wrong, sabe? Assim, vários bunkers, agricultura, mas todas as pessoas se abraçando no meio dos bunkers. É bem interessante os textos do Mozi, os textos moístas. Infelizmente, muitos deles foram destruídos, porque a dinastia Qin, que veio depois conquistando, era a dinastia bélica para um caralho. Então ela simplesmente mandou: você quer amor? Então um pau no teu rabo aí, vou tacar fogo nos seus textos e tacar fogo no na sua agricultura e na sua fortificação. Infelizmente, sobraram poucos textos do moísmo. Eu falei um pouco das principais escolas, porque eu quero, a partir disso, voltar pro legalismo, sabe? Por quê? Porque o legalismo, para nós, vai ser o mais importante. O marxismo chinês, ele vai se apropriar muito da ideia do Fa, que vem do legalismo, né? Esse Fa no legalismo, que vai ser a ideia da lei ou a ideia do princípio. Para vocês terem ideia, né? Além de lei e além de princípio, Fa também vai ser o termo que vai traduzir em mandarim o conceito indiano de Dharma. Então, ele é um termo extremamente polissêmico, né, cara? Qualquer pessoa aqui que estuda o mandarim, e eu sou um estudante muito introdutório do mandarim e do Hanyu, mas assim, você entra num outro método mental de pensar as coisas quando você começa a compreender minimamente, né, os sistemas, porque é muito diferente de como que a gente, né, coaduna os conceitos, de como que a gente reduz muitas vezes os nossos conceitos. O Mao chega a citar o Han Feiji, né, no da contradição, exatamente quando ele vai falar da ideia da materialidade contra a vacuidade, né? Por quê? Porque é um combate também às filosofias taoístas que vão ser abraçadas pela elite, mesmo essa elite Xin caindo, mesmo as elites, né, do nacionalismo traidor do Kuomintang depois, elas vão variar ali numa metafísica muito voltada para a Europa, né? Com algumas influências até do Sorel, de outros caras que vêm numa metafísica europeia, e também, né, nessa questão do taoísmo da vacuidade. Nesse sentido, o Mao vai erigir a construção do partido como guardião, mas não escravo da tradição. O que isso vai levar? Isso leva um só tempo a uma ruptura com os setores extremamente conservadores, né, que vão se manter ali numa leitura préter marxista da realidade chinesa, e também vai levar uma ruptura com os setores do partido que pregavam uma mímica dogmática, né? Aqui do que eu estou falando? Eu estou falando dos 28 bolcheviques, eu estou falando daquele grupo de pessoas que vão para a União Soviética estudar e quando voltam querem aplicar dogmaticamente a mesma coisa que está acontecendo na União Soviética, na China. O Mao desde o começo, ele fala, não, nós temos que construir a revolução chinesa, nós não estamos reaplicando a revolução russa. Inclusive, seria extremamente não materialista, seria idealista essa discussão. Passando um pouco adiante aqui, uma coisa que eu quero deixar aqui só muito indicado, porque eu não vou entrar nesses pormenores aqui, até porque não vai dar tempo. Eu estou literalmente na página 4 das minhas 14 páginas de anotações e eu já falei 40 minutos.
Olha, a gente pode marcar outra vinda aqui, não tem problema.
Qualquer coisa a gente faz isso parte 3, entendeu? Eu fiz a parte 2 porque não coube na parte 1 e na parte 2 eu já faço a parte 3.
É super bem-vindo aqui para falar.
Eu vi um comentário aqui no chat muito bom do Alan, né, falando sobre o moísmo, que o moísmo era contestador para um caralho, né? E de fato era, tanto era que foi destruído, né? Só que ele era uma contestação não belicista. Não necessariamente belicista, né? Ele não começava a guerra, ele não começava a treta, ele obviamente se defendia da treta. Mas isso levou também a uma perseguição brutal, brutal. Inclusive, gente, o que os Qin mais fizeram foi perseguir, né? Porque a gente tem que pensar também que é uma dinastia de uma origem estrangeira, né? Então, é a dinastia Manchu. Voltando aqui, se a dialética no pensamento ocidental, que vai levar ao marxismo ocidental, ela tem um desenvolvimento muito calcado também na obra hegeliana, né? O Engels é muito importante para a gente pensar essas questões de dialética. Essa dialética do pensamento oriental na China, ela vai passar pelo Xu Xiubai. O Xu Xiubai, infelizmente, é assassinado muito cedo. Ele deixa um trabalho que é extremamente polêmico, que eu não vou entrar na questão da dialética em Xu Xiubai aqui, né? Pelo Ai Cixi, que é um cara que também tem um trabalho muito importante sobre materialismo histórico, sobre dialética na China. E, principalmente, né, pela obra do nosso querido Mao. O Mao, e aí eu vou estar falando principalmente da contradição, eu gosto muito da contradição porque, apesar de ser um texto muito denso, o Mao tem uma capacidade de escrever de uma forma muito simples coisas muito densas e de uma forma muito fácil da gente aprender. Então, assim, quem quiser uma recomendação de bibliografia depois, eu tenho alguns livros que eu posso passar, mas eu recomendo demais o da contradição. Eu acho que é um texto fulcral para a gente entender isso e até entender esse desenvolvimento, que a partir também das citações que ele faz, quando a gente vai nas notas do pé de página e começa a olhar, porra, que romance que é esse que ele está falando aqui? Ah, que escola que é esse que ele está falando aqui? A gente acaba pegando uma apreensão muito maior daquilo. E o texto, ele é muito claro, como são normalmente os textos do Mao, né? O Mao tem aquela tradição de dividir o texto dele em tópicos e depois fazer uma conclusão amarrando todos os tópicos. O da contradição é só mais um desses vários, né? Ele vai trabalhar basicamente com a ideia de duas concepções do mundo, com a universalidade da contradição, com a particularidade da contradição, com a contradição principal e o aspecto principal da contradição, com a identidade e a luta dos aspectos da contradição e com o lugar do antagonismo na contradição, né? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que este texto surge em um momento que é um momento onde a gente estava tendo na União Soviética, e a gente tem que pensar que os desenvolvimentos da União Soviética eram um farol para os desenvolvimentos do marxismo chinês, principalmente os desenvolvimentos teóricos, que é uma briga gigantesca de uma escola muito idealista, que é a escola do Deborin, contra o pensamento do Axelrod, que é bem mais materialista, né? O Deborin vai considerar que a contradição não aparece logo desde o início de um determinado processo, mas apenas numa certa etapa do seu desenvolvimento. E isso vai fazer com que, ao se analisar a realidade material, se vejam mudanças meramente quantitativas, onde de fato estavam ocorrendo mudanças qualitativas. Isso gera o idealismo, isso também geraria, por conseguinte, o dogmatismo, né? Essa aplicação mecanicista. O Axelrod tinha uma outra posição, enfim, essa contenda vai ser pacificada pelo grande camarada Stalin e a posição idealista do De Borin vai ser abandonada. Abandonada até quando? Até a maior desgraça que já aconteceu com o movimento comunista internacional de todos os tempos, que é o senhor Nikita Khrushchev, voltar. E o Nikita Khrushchev, para além de tudo que ele fez, ele também reacendeu a discussão das ideias do De Borin. Quando você fala assim, porra, tinha como o Nikita errar mais? Não. Ele conseguiu ir em cada canto que ele podia fazer alguma merda e fez alguma merda. Por isso, jovens, que o dia que a gente inventar a máquina do tempo, nós não vamos matar Hitler, nós vamos voltar e matar o Khrushchev. Tá? Lembrem-se disso, isso é uma lição importante para nós. Voltando aqui, quais seriam, então, essas duas concepções? Né? Seria uma concepção metafísica, e aí eu vou me permitir ir no grego, né? A palavra metafísica é meta, física é, meta é para além de. Então, para além da física, para além do mundo material. Né? É o primórdio da ideia, é o torron, o ser, o motor primordial. E a ideia gera depois o mundo físico, né? E a dialética, né? Diálogos, por meio do conceito, da palavra, do estudo, né? Logos também é uma palavra brutalmente polissêmica no grego, mas a gente já vê, né, qual que é a diferença brutal entre essas duas. Isso significa necessariamente que toda dialética foi materialista? Não, né? No começo, as próprias condições de desenvolvimento do pensamento não permitiam, né? Quando a gente fala, e a gente fala muito, né, dialética ocidental, a dialética no Ocidente. E a gente tem que lembrar que são várias, né? A gente tem uma tendência a naturalizar, né, mais uma vez aí, o orientalismo comendo solto, né? A gente naturaliza muito os nossos conceitos como se eles fossem unívocos, como se eles não tivessem ido e voltado, como se não tivesse milhões de escolas que brigam erroneamente até a gente erigir o socialismo enquanto ciência. Beijo, menino Engels. Essas duas concepções fundamentais, e aqui eu já estou citando do texto, nessa citação, se não me engano, do Lenin, ou as duas possíveis, ou as duas dadas pela história do desenvolvimento, são o desenvolvimento como diminuição e aumento, como repetição, e o desenvolvimento como unidade de contrários, desdobramento do que é um em contrários que se excluem mutuamente e a relação entre eles. Isso aqui, se eu não me engano, essa citação é dos cadernos do Lenin estudando o próprio Hegel. O Mao também vai dizer que a metafísica, o evolucionismo vulgar, considera todos os fenômenos do mundo como isolados, em estado de repouso. Considera-os unilateralmente. Ora, tal concepção do mundo faz ver todos os fenômenos, formas e categoria como eternamente isolados uns dos outros, como eternamente imutáveis. Seguindo na citação, para os metafísicos, as mudanças são quantitativas e não qualitativas. Os fenômenos são perenes, variando em escala. A causa dos mesmos é encontrada fora deles e não neles mesmos. Então, o sujeito que vai abraçar a metafísica para entender o mundo, quando ele se debruça, por exemplo, sobre o capitalismo, o que ele vai ver no capitalismo? Uma mudança quantitativa da exploração, da luta entre classes diferentes dentro de uma sociedade, mas não uma mudança qualitativa. Ele vai ver entre o capitalismo e o escravismo antigo só uma mudança de um grau. Um é pouco mais aqui, pouco menos ali. Ele não consegue se aperceber dessas mudanças qualitativas, e uma vez que ele considera esses fenômenos acabados nele mesmo, uma vez que eles vêm da ideia, que eles vêm de fora do mundo material, esses fenômenos se repetem ad nauseam, mudando um pouquinho a forma como eles se repetem, mas jamais a qualidade desses fenômenos. Mais uma vez com a citação do Mao aqui, contrariamente à concepção metafísica do mundo, a concepção materialista dialética entende que no estudo do desenvolvimento de um fenômeno deve partir-se do seu conteúdo interno, das suas relações com os outros fenômenos, quer dizer, deve considerar-se o desenvolvimento dos fenômenos como sendo o seu movimento próprio, necessário, interno, encontrando-se, aliás, cada fenômeno no seu movimento, em ligação e interação com os outros fenômenos que o rodeiam. No interior de todo fenômeno há contradições, daí seu movimento e o seu desenvolvimento. O contraditório no seio de cada fenômeno é a causa fundamental do respectivo desenvolvimento, enquanto a ligação mútua e a ação recíproca entre os fenômenos não constituem mais do que as causas secundárias. Assim, a dialética materialista combate energicamente a teoria da causa externa, da impulsão exterior, característica do materialismo mecanicista e do evolucionismo vulgar metafísico. Dando um exemplo muito prático, muitas vezes eram dado como condições exteriores a própria geografia ou a própria climatologia de uma dada região. Ora, se isso fosse verdade, o Japão não mudou o seu clima. Entre 1850 e 1930, ele saiu de uma nação fechada sobre o perigo de um domínio imperial estrangeiro para uma potência fascista. Né? Como que você explica isso pela climatologia? Um belo dia, né, fez 31 graus em Fuji em vez de 29, e todo mundo no Japão falou, porra, vamos dominar a Ásia e virar fascista. É pra vocês verem, eu tô obviamente colocando um exemplo no grau de absurdo, mas em última instância, é isso que você tem a partir desse tipo de análise. Continuando aqui com a última citação do Mal pra gente fechar nosso primeiro tópico. Na sociedade, as mudanças são devidas principalmente ao desenvolvimento das contradições que existem no seu seio. Isto é, a contradição entre as forças produtivas e as relações de produção, a contradição entre as classes e a contradição entre o novo e o velho. Essa ideia de contradição entre o novo e o velho, essa ideia é clássica chinesa. Essa ideia você volta lá no século III, nos primórdios do legalismo, você vai ver essa ideia lá. É o desenvolvimento dessas contradições que faz avançar a sociedade e determina a substituição da velha sociedade por uma nova. Mas será que a dialética materialista exclui as causas externas? De forma nenhuma. Ela considera que as causas externas constituem a condição de certas modificações, que as causas internas são a base dessas modificações e as externas operam por intermédio das causas internas. Ou seja, vocês notam que é literalmente a forma diametralmente oposta de se aperceber o mundo. Algo que já permeava a filosofia oriental como um todo, né? Mas principalmente a filosofia chinesa desde há muito tempo, e algo que o Mao vai ir desenvolvendo, né? Na sequência do texto, ele vai falar sobre a questão da universalidade da contradição. Cito: a universalidade ou caráter absoluto da contradição tem um duplo significado. Primeiro, as contradições existem no processo de desenvolvimento de todos os fenômenos. Segundo, no processo de desenvolvimento de cada fenômeno, o movimento contraditório existe desde o princípio até o fim. Em todos os fenômenos, a interdependência e a luta dos aspectos contrários que lhes são próprios determinam a sua vida e animam o seu desenvolvimento. Não há fenômeno que não tenha contradições. Sem contradições, o mundo não existiria. A gente volta no Engels, o Engels vai falar a mesma coisa, e é exatamente essa ruptura que o Mao está lutando contra, por uma luta política também dentro do partido, contra aqueles 28 bolcheviques que eu falei, que é o pensamento do Deborin, que é um pensamento idealista, que é achar que num primeiro momento não há contradição e que somente passa a haver contradição num dado fenômeno a partir de um certo ponto. É exatamente essa ideia atávica, essa ideia ex nihilo da permanência que torna o pensamento do Deborin idealista. A contradição é a base das formas simples do movimento, por exemplo, movimento mecânico, e por razão ainda maior, também das formas complexas do movimento. Lenin dizia, na matemática, positivo e negativo, diferencial e integral, na mecânica, ação e reação, na física, eletricidade, positiva e negativa, na química, combinação e dissociação dos elementos, nas ciências sociais, as lutas de classe. O que a gente depreende disso? A gente depreende, né, que a oposição e a luta entre concepções diferentes vão surgir constantemente em todos os locais, e o Mao vai falar também no seio partido, que isso vai ser o reflexo na forma partido das contradições de classe e das contradições entre o novo e o velho existente na própria sociedade. Se no partido não houvesse contradições, não houvessem lutas ideológicas para resolvê-las, a vida do partido cessaria. Em toda parte, em todo processo, existem contradições, sejam nas formas simples, sejam nas formas complexas, nos fenômenos objetivos, como nos fenômenos do pensamento. A contradição ela é, portanto, universal, ela é absoluta, ela vai existir em todos os processos de desenvolvimento dos fenômenos e ela vai penetrar cada um desses processos, desde o seu princípio até o seu final. Vamos partir, então, para a nossa terceira parte. Juro que nós estamos chegando à metade, gente. A particularidade da contradição. Toda e qualquer forma de movimento vai conter em si própria, tá, contradições específicas, as quais vão constituir a essência específica que diferencia um fenômeno do outro. Essa é a causa interna, a base da diversidade infinita dos fenômenos no mundo. Essa essência específica de cada movimento é determinada pelas suas próprias contradições específicas. É assim não apenas na natureza, mas também para os fenômenos da sociedade e para os fenômenos do pensamento. Cada forma social, cada forma de pensamento contém as suas contradições específicas e possui, portanto, a sua essência específica. Por que que o Mal está falando isso? Porque senão a gente ia criar um reducionismo, já que a contradição é absoluta, como que eu diferencio um fenômeno do outro? Como que eu diferencio um fenômeno dele mesmo ao longo do seu caminhar? É exatamente esse pensamento agora que o Mal vai evoluir no da contradição, principalmente para tentar oferecer um modal. O que o Mal está fazendo aqui é basicamente oferecendo uma ferramenta de análise. Quando vocês forem no texto, eu tirei do texto principalmente a parte filosófica do texto para a gente trazer aqui a discussão dos termos, né, um tanto quanto eivados do toque material desse texto. Porque senão ia ficar grande demais também. Mas quando vocês forem no texto, vocês vão ver que o tempo inteiro, a cada frasezinha que tem muito filosófica, muito conceitual ali, vem depois um sem rio de exemplos, sabe? Vem explicando assim, olha, é por isso que a gente tem que entender que, por exemplo, a reação do Kuomintang depois da traição de 27, ela não vai ser igual à reação que se teve na Revolução Russa em fevereiro, sabe? Assim, eu estou citando um exemplo qualquer aqui para dar um exemplo, mas é isso. Isso tudo vai sendo amarrado na prática. Por quê? Porque a ideia é permitir construir esse ferramental, né? Essa ferramental crítico. Continua aqui, isso aqui é uma citação do Mal. É claro que, sem um conhecimento do que há de universal nas contradições, é impossível descobrir as causas gerais ou as bases gerais do movimento, do desenvolvimento dos fenômenos. Mas, se não se estuda o que há de particular nas contradições, é impossível determinar essa essência específica que distingue um fenômeno do outro. Impossível descobrir as causas específicas ou as bases específicas do movimento, do desenvolvimento dos fenômenos e, por consequência, impossível distinguir os fenômenos e delimitar os domínios da investigação científica. Vejam como isso é dialético, gente. Vejam como isso vai e volta o tempo todo. Essas, as duas etapas do processo do conhecimento, a primeira vai do particular ao geral e a segunda do geral ao particular. O desenvolvimento do conhecimento humano representa sempre um movimento em espiral. E, se se observa rigorosamente o método científico, cada ciclo pode elevar o conhecimento a um lugar superior e incessantemente mais profundo. Né? É aquela ideia do Aufhebung, né? É aquela ideia da superassunção, é aquela ideia de que a partir dessa contradição, a partir dos contrários, haverá uma síntese. Essa síntese portará o novo, mas também portará aquilo que foi sintetizado do velho, que ainda permanece, mas num grau acima. Isso vai rolando e vai rolando e vai rolando e vai rolando e vai rolando. É, a gente tem que entender que isso não é necessariamente uma ideia positivista, né? Quando a gente vê isso, muitas vezes de um prisma muito ocidental, a gente pensa assim, pô, mas então é inexorável que isso aconteça sempre para bem, para melhor? Não, porque nós somos positivistas para caralho, porque a gente é educado. Né, nas escolas ainda nós estamos educados com uma historiografia que tem uma base extremamente positivista, e a gente não pensa nessas indas e nessas vindas, nessas possibilidades. Você vê que o próprio Mal fala no texto, se for observado, se ocorrer dessa forma, há a possibilidade. Você vê que você tem dois condicionantes: se isso acontecer, há a possibilidade. Ou seja, esse não é necessariamente um movimento unívoco. Tá? A gente tem que entender que a China e o pensamento chinês não vão ser tão influenciados, né, por essa ideia positivista dessa continuidade, desse fluxo perene do acúmulo de eterno, da mesma forma que muitas vezes o pensamento ocidental é. Então nós, às vezes, também ao lermos esse pensamento, fica mais difícil pra gente. Pelo menos é uma dificuldade que eu tenho, e aí essa dificuldade que eu tenho, eu imagino que vocês vão ter também. Se vocês tiverem outra, vocês me perguntem. Se vocês não tiverem, vocês falam assim, não, João, nós super entendemos. Você que é o ogro é praticamente literado, o ogro leu Ulisses e não consegue entender nada. E eu viro o meme e eu peço desculpa. Contradições qualitativamente distintas só podem ser resolvidas por métodos qualitativamente distintos. Para quem é de Belo Horizonte, gente, tem a propaganda do cursinho de línguas Luciana Lana. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Literalmente isso que o Mal está falando aqui. Por quê? O que o Mal está falando isso aqui? Mais uma vez, é um combate político, é o combate político contra o dogmatismo, contra o mecanicismo, que é um combate muito importante. Né? Quanto mais no nosso campo, né? O que é super irônico, porque nós, né, maoístas, o povo adora chamar a gente de maoísta, falar que a gente é mecanicista, e se o pessoal lesse, soubesse as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente faz. Mas é difícil. Mas um dia provaremos tudo isso, porque a prática é o critério da verdade. Vamos voltar aqui. Por exemplo, a contradição entre o proletariado e a burguesia resolve-se pelo método da Revolução Socialista. A contradição entre as grandes massas populares e o sistema feudal resolve-se pelo método da Revolução Democrática. A contradição entre as colônias e o imperialismo resolve-se pelo método da Guerra Revolucionária Nacional. A contradição entre a classe operária e a classe camponesa na sociedade socialista resolve-se pelo método da coletivização e mecanização da agricultura. As contradições no seio do Partido Comunista resolvem-se pelo método da crítica e autocrítica. A contradição entre a sociedade e a natureza resolve-se pelo método do desenvolvimento das forças produtivas. Por que eu queria trazer essa citação aqui? Porque esta citação mostra o tempo inteiro o que é a preocupação de Mao. E, gente, e essa não é só uma preocupação de Mao. Se você for pegar um texto do Zhou Enlai, se você for pegar um texto do ICX falando sobre isso, vai ser muito próximo. Tá? Mas essa é uma preocupação que vem muito no pensamento da construção do sino-marxismo, do marxismo oriental, do marxismo chinês, principalmente, né? E que permeia e que é muito importante, que a gente não pode negligenciá-la. Compreender, portanto, cada aspecto da contradição é compreender a posição particular que cada um deles ocupa. As formas concretas em que estabelece relações de interdependência e relações de contradição com seu contrário. Os métodos concretos que utiliza na sua luta com o outro, quando os dois se encontram ao mesmo tempo em interdependência e em contradição, bem como após a ruptura da sua interdependência. O estudo dessas questões é de enorme importância. É o que Lenin tinha em vista quando dizia que a substância, a alma viva do marxismo, era a análise concreta da situação concreta. Estamos falando aqui do quê? Do método materialista dialético. Devemos ter em vista, portanto, não apenas as particularidades do movimento, dos aspectos contraditórios considerados na sua ligação mútua e nas condições de cada um dele, no decorrer desse processo geral do desenvolvimento de um fenômeno, mas, sobremaneira, as particularidades próprias a cada etapa do processo de desenvolvimento. Não é possível resolver corretamente as contradições inerentes a um fenômeno se não se presta atenção às etapas do processo do seu desenvolvimento. E aí, o Mao vai dar diversos exemplos, e os exemplos vão ser principalmente, né, das relações do Partido Comunista Chinês com o Kuomintang, exatamente, né, para a gente entender como que o mesmo fenômeno visto em momentos diferentes pode se apresentar de forma completamente diferente. Como que aquilo que era o principal em um momento pode se tornar o subsidiário num segundo momento. Como que o principal e o subsidiário estão aptos a todo tempo a trocarem de lugar, a assumirem funções equivalentes dadas as condições, apesar da lei geral ser a manutenção da contradição. Isso vai ficar mais claro, espero eu, quando a gente for avançando ao longo do texto do próprio Mal. Daí vai seguir que quando a gente estuda o caráter específico do que é a contradição própria a cada forma de movimento da matéria, a contradição própria a cada forma do movimento em cada um dos seus processos de desenvolvimento, os dois aspectos da contradição em cada processo de desenvolvimento, a contradição em cada etapa de um mesmo processo de desenvolvimento, e os dois aspectos da contradição em cada uma dessas etapas, uma palavra, sempre que estudarmos o caráter específico de todas essas contradições, nunca devemos ser subjetivos, arbitrários, mas sim, sobretudo, fazer uma análise concreta. Sem análise concreta, é impossível conhecer o caráter específico de seja qual contradição for. A contradição no regime socialista entre o caráter social da produção e a propriedade dos meios, a propriedade privada dos meios de produção é comum a todos os países onde existe e se desenvolve o capitalismo. Para o capitalismo, isso constituirá a universalidade da contradição. Todavia, essa contradição do capitalismo apenas pertence a uma etapa histórica determinada do desenvolvimento da sociedade de classes em geral, e do ponto de vista da contradição entre as forças produtivas e as relações de produção na sociedade de classes em geral, isso constitui o caráter específico desta contradição neste momento. Entendem o que a gente estava falando ali atrás? De perceber o processo na sua historicidade, de o que é a ortodoxia do marxismo, seu método, qual seja o seu método, a apreensão do movimento das totalidades do real. Você pergunta para o Lenin, mas Lenin, eu vou conseguir aprender todos os movimentos de toda a totalidade do real ao mesmo tempo? Não, você não vai, mas você tem que considerar esta tentativa, porque senão você não terá concretude de análise. Bem, a unidade do particular e do universal, a presença em cada fenômeno, tanto daquilo que a contradição tem de universal como daquilo que ela tem de particular, o universal existindo no particular, obriga-nos ao estudarmos um fenômeno determinado, ao descobrir o particular e o universal, assim como sua ligação mútua, a descobrir o particular e o universal no interior do fenômeno, assim como a ligação mútua deste mesmo, e a descobrir a ligação que mantém este fenômeno com muitos fenômenos exteriores a ele. A relação entre a universalidade e a particularidade da contradição é a relação entre o geral e o particular. O geral reside no fato das contradições existirem em todos e penetrarem todos os processos. Mais uma vez aqui, né, a briga contra o pensamento do Deborin, a briga contra o mecanicismo, a briga contra este desvio, desde o princípio até o final. Movimento, coisa, processo, pensamento, tudo é contradição. Negar a contradição nos fenômenos é negar o todo. Eis uma verdade universal, válida para todos os tempos e para todos os países, sem exceção. É por isso que a contradição é geral absoluta. Todavia, este geral não existe a não ser no particular, e sem particular não há geral. É essa a relação dialética, é esta a relação constante que levará à suprassunção e a uma nova relação e a um novo momento, uma nova etapa do fenômeno. Se se exclui o particular, o que resta então do geral? Nada. É o fato de que cada contradição ter o seu caráter específico próprio que dá origem ao particular. A existência de todo particular é condicionada, é passageira, é, portanto, relativa. Essa verdade, respeitante ao geral e ao particular, ao absoluto e ao relativo, é a quintessência da questão das contradições inerentes ao fenômeno. Não compreender esta verdade é fugir do pensamento de Alan. No processo complexo de desenvolvimento de um fenômeno, existe uma série de contradições. Uma delas é necessariamente a principal, cuja existência e desenvolvimento determina a existência e o desenvolvimento das demais ou age sobre as mesmas. Seja em que caso for, não cabe qualquer dúvida que em cada uma das etapas do desenvolvimento do processo apenas existe uma contradição principal que desempenhará o papel diretor. Por consequência, no estudo de um processo complexo em que há duas ou mais contradições, devemos fazer o máximo para determinar a contradição principal. Um processo complexo que a gente pode pegar muito facilmente aí são as revoluções naquilo que a gente veio a denominar de terceiro mundo. Por quê? Porque nós temos permanências de um modo de produção atávico anterior, né? As permanências do modo de produção feudal, as permanências do modo de produção escravista. Nós temos, ao mesmo tempo, as contradições gerais do capitalismo, nós temos as contradições do imperialismo, nós temos as contradições típicas do colonialismo em relação à semicolônia. Qual é a principal? Em qual momento? Essa é a pergunta de US$1 milhão, a pergunta que leva a revolução a dar certo, a pergunta que leva à linha justa. Bem, uma vez dominada a contradição principal, todos os problemas se resolvem facilmente. Tal é o método que ensina Marx no estudo da sociedade capitalista. Esse é o método que igualmente nos ensinaram Lenin e Stalin nos seus estudos sobre o imperialismo e a crise geral do capitalismo, bem como nos estudos da economia da União Soviética. Em qualquer contradição, os aspectos contrários desenvolvem-se de maneira desigual. Acontece que, por vezes, estabelece-se um equilíbrio entre eles, mas isso não é mais do que um estágio passageiro e relativo. A situação fundamental é o desenvolvimento desigual. Dos dois aspectos contrários, um será necessariamente o principal, o outro necessariamente o secundário. O principal é aquele que desempenha o papel dominante. O caráter dos fenômenos é sobretudo determinado por esse aspecto principal, o qual ocupa esta posição de dominação. Alguns pensam que não acontece assim com relação a certas contradições. Aí é o mal, mais uma vez, na sua briga política com os dogmatistas. Para eles, na contradição entre as forças produtivas e as relações de produção, por exemplo, o aspecto principal é constituído pelas forças produtivas. Na contradição entre a teoria e a prática, o aspecto principal é constituído pela prática. Na contradição entre a base econômica e a superestrutura, o aspecto principal é constituído pela base econômica. E as posições respectivas desses aspectos não se convertem uma nas outras. Esta é a concepção do materialismo mecanicista e não a do materialismo dialético. Isso que é importante demais, demais. Ah, como eu tô cansado de ver nosso campo ser chamado de dogmatismo sem as pessoas saberem por que a gente briga. É certo que as forças produtivas, a prática e a base econômica desempenham, em geral, o papel principal, decisivo. De tal maneira que quem quer que o negue não é materialista. Contudo, há que reconhecer que, em circunstâncias determinadas, as relações de produção, a teoria e a superestrutura podem desempenhar, por sua vez, o papel principal, o papel decisivo. Isso, gente, é extremamente importante. É, a gente lembra, por exemplo, do nosso querido menino Lenin, né, quando ele fala, sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. Né, este é um momento, só para citar, que o Mao cita acima, né, aonde a necessidade da boa teoria antevê a necessidade da prática ou conduzir-se-á a uma prática desprovida de boa teoria. E nós sabemos que voluntarismo e praxismo é aquilo do qual o inferno está cheio. Né? Então a gente tem que entender que o fato de existirem leis gerais, tendências, uma probabilidade que normalmente uma coisa seja uma coisa, não significa que não pode acontecer o resto. A gente não pode ser maniqueísta. O mecanicismo, ele é maniqueísta. Para o mecanicismo tem o branco e o preto, o Deus e o diabo. E não tem nada no meio. O materialismo dialético, ele trabalha muito com a área cinza. Gente. Por quê? Porque ele trabalha com a concretude. Tá? Você tem que ver o que a realidade te dá. Não adianta você querer que a sua ideia linda e maravilhosa bata na realidade, né? Porque se você estiver fazendo isso, tem um nome, chama idealismo. Bem, deixa eu caminhar mais um pouco aqui. O Mao vai trabalhar, então, a identidade e a luta dos aspectos da contradição. Fala ele. Primeiro, cada um dos dois aspectos de uma contradição no processo de desenvolvimento de um fenômeno pressupõe a existência do outro aspecto, que constitui seu contrário. Ambos aspectos coexistem numa mesma unidade. Segundo, cada um dos aspectos contrários tende, ênfase no tende, em condições determinadas, a transformar-se no contrário. É o que significa a identidade. Podem continuar a desenvolver-se. A modificação dessas relações de produção vai desempenhar o papel principal decisivo. O que acontece é que os aspectos contrários não podem existir isoladamente um sem o outro. Se falta um dos aspectos opostos, contrário às condições de existência do outro aspecto, desaparecem igualmente. Pensemos. Acaso poderá suceder que qualquer dos dois aspectos contrários de um conceito surgido no espírito dos homens exista independentemente do outro? Sem vida não tem morte, sem morte não tem vida, sem alto não há baixo, sem baixo não há alto. O mesmo se passa com relação a todos os contrários em determinadas condições. Por um lado, eles opõem-se um ao outro e, por outro lado, estão ligados mutuamente, impregnam-se reciprocamente, interpenetram-se e dependem um do outro. É a este caráter que se chama de identidade. Todos os aspectos contrários possuem, em condições determinadas, o caráter da não-identidade, sendo por isso que lhes chama de contrários. Mas entre eles existe também uma identidade, sendo por isso que estão ligados mutuamente. Cada um é a condição da existência do outro. Tal é o primeiro sentido da identidade. Só para a gente pensar em como... Porque às vezes isso a gente falando muito... numa linguagem muito filosófica, nessa linguagem, né, muito alta, né, que a gente vê nesse pedaço do trecho que eu selecionei. Quando a gente vai no próprio texto, na sequência, ele dá 700 exemplos diferentes. Eu vou trazer um só. Acho que é muito fácil da gente pensar que é exatamente o que acontece antes e depois de uma revolução. Sai-se da ditadura da burguesia para a ditadura do proletariado. Inverte-se aquele par antagônico, burguesia e proletariado, onde um dominava e o outro era o dominado, inverte-se. A partir da revolução, tem-se a dominância de um sobre o outro. Ora, na futurologia do comunismo, não haverá mais nenhum deles. E em não havendo um, o outro também não haverá. Entendem como que quando a gente pega isso e joga na análise da prática, a coisa fica bem mais clara. Entendem como esse ferramental ajuda, né? Então, são certas questões que às vezes elas parecem muito densas, e de fato são. Né? São textos que eu acho que a gente precisa trabalhar eles sim. O da contradição é um texto que eu gosto muito de trabalhar em formação. Eu acabo dando formação em vários lugares. É um texto que eu gosto muito de trabalhar em formação. Mas ele é um texto que você tem que trabalhar lá na frente. Mas a partir do momento que a gente consegue se aperceber desses meandros, a gente descobre que é muito mais simples e muito mais lógico do que a gente imagina. A questão não se limita ao fato dos dois aspectos da contradição se condicionarem mutuamente. O que é ainda mais importante é o fato deles se converterem um no outro. Dito de outro modo, cada um dos dois aspectos contrários de um fenômeno tende, em condições determinadas, a transformar-se no seu oposto, a tomar a posição ocupada pelo seu contrário. Tal é o segundo sentido da identidade. E aí, vejamos pela revolução, o proletariado passa de classe dominada à classe dominante, enquanto a burguesia, que dominava até então, se transforma na classe dominada, tomando, portanto, cada um a posição originalmente ocupada pelo seu adversário. Se não existisse entre esses contrários nem ligação, nem identidade em condições determinadas, como poderiam se produzir estas modificações? A unidade ou a identidade dos aspectos contrários de um fenômeno que existe objetivamente nunca é morta, petrificada. Isso seria o idealismo, seria tirar uma foto de algo e esquecer que existe movimento. Condicionada. É móvel, passageira, relativa. Todo aspecto contrário converte-se, em condições determinadas, naquilo que é seu contrário. O reflexo disso no pensamento humano é a concepção materialista dialética, a concepção marxista. Só as classes dominantes reacionárias de ontem e de hoje, bem como os metafísicos que estão ao seu serviço, não consideram os contrários como vivos, condicionados, móveis, convertendo-se um no outro, mas sim como mortos, petrificados, propagando por toda parte essa falsa concepção para enganarem as massas populares a fim de perpetuar a sua dominação. Todo e qualquer processo tem um começo e um fim. Todo processo se transforma no seu contrário. A permanência de todos os processos é relativa, enquanto a sua variabilidade expressa na transformação de um processo em outro é absoluta. No seu movimento, todo fenômeno apresenta dois estados, um estado de repouso e um estado de modificação. Estes dois estados são provocados pela luta mútua dos dois elementos contrários que se contêm neste fenômeno. Quando no seu movimento o fenômeno se encontra no estado, sofrerá modificações simplesmente quantitativas. Mas vocês notam que a contradição existe desde o começo. Essa é a necessidade da ruptura que se dá para o método materialista dialético, pelo materialista histórico e dialético, e não qualitativo. Vai se manifestar, então, um repouso aparente, com ênfase no aparente. Esse repouso é só aparente, a contradição continua ali. Quando o fenômeno no seu movimento se encontra no seu segundo estado, as modificações quantitativas que sofreu no primeiro estado já atingiram o ponto máximo, o que, por sua vez, provoca uma ruptura da unidade do fenômeno e, por consequência, uma modificação qualitativa. Daí a manifestação de uma mudança evidente. Os fenômenos transformam-se continuamente, passando do primeiro ao segundo estado, e a luta dos contrários que prossegue nesses dois estados desemboca na solução da contradição neste segundo. Eis a razão por que a unidade dos contrários é condicionada, passageira e relativa, enquanto a luta dos contrários que se excluem mutuamente é absoluta. A identidade condicionada e relativa, unida à luta incondicionada e absoluta, forma o movimento contraditório de todo o fenômeno. Na identidade, há luta. No específico, há universal. No particular, há geral. Isso aqui, gente, é um resumo de relações dialéticas. Mesmo na identidade, há luta. Mesmo naquilo que é específico ao universal, mesmo naquilo que é o particular ao geral. Isso aqui é muito importante. Para terminar o nosso texto, mais uma página e pouco aqui, falar do lugar do antagonismo na contradição. E aqui eu vou trazer daqui a pouco uma citação do Lenin, que eu acho que ela fecha a questão de forma mais... O antagonismo, e isso é muito importante, gente. Por quê? Porque a gente tem que entender qual contradição é antagônica ou não é antagônica, é fundamental para se saber como isso vai ser dirimido, como que isso vai ser resolvido. Confundir uma contradição antagônica com uma contradição não antagônica pode ser o bastante para se romper a unidade do povo. Tá? Então, assim, isso aqui é teoricamente bobo, às vezes parece bobo, mas praticamente é muito importante. O antagonismo constitui uma das formas, e não a única forma, da luta dos contrários. As contradições e a luta são universais, absoluta, mas os métodos para resolver as contradições, quer dizer, as formas da luta, variam segundo o caráter dessas contradições. Certas contradições revestem o caráter de um antagonismo aberto, outras não. Segundo o desenvolvimento concreto dos fenômenos, certas contradições primitivamente não antagônicas desenvolvem-se em contradições antagônicas, enquanto outras, primitivamente antagônicas, desenvolvem-se em contradições não antagônicas. Citando o menino Lenin, antagonismo e contradição não são, de maneira alguma, a uma e única e mesma coisa. No socialismo, o primeiro desaparecerá e a segunda subsistirá. Isto significa que o antagonismo não é mais do que uma das formas e não a única forma da luta dos contrários, não se devendo aplicar este termo por todos os lados e sem nenhum discernimento. Tá? Isso é importantíssimo para o partido, para a resolução das contradições no seio do povo, para a linha de massa. Enfim, isso tem uma importância e é muito maior do que a gente pode, em um primeiro momento, vislumbrar. Tá? Essa citação do Lenin, se eu não me engano, é de um texto que ele faz, que ele está fazendo uma crítica do Bukharin. Depois eu dou uma olhada, mas esse texto é bem interessante. Voltando para a gente finalizar e passar, eu queria ler para vocês a conclusão desse texto do Mao, que eu acho ela o resumo perfeito de tudo que foi discutido até aqui. Nós podemos agora concluir com poucas palavras. A lei da contradição inerente aos fenômenos, quer dizer, a lei da unidade dos contrários, é a lei fundamental da natureza e da sociedade. Por consequência, a lei fundamental do pensamento. Ela está em oposição à concepção metafísica do mundo. A descoberta dessa lei foi uma grande revolução na história do pensamento humano. Segundo o ponto de vista do materialismo histórico, do materialismo dialético, a contradição existe em todos os processos dos fenômenos objetivos, bem como no pensamento subjetivo, e penetra todos os processos desde o início até o final. É nisso que reside a universalidade e o caráter absoluto da contradição. Cada contradição e cada um dos seus aspectos tem suas particularidades. É nisso que reside a particularidade e o caráter relativo da contradição. Em condições determinadas, há identidade entre os contrários. Eles podem, portanto, coexistir na mesma unidade e transformar-se um no outro. É nisso, igualmente, que reside a particularidade e o caráter relativo da contradição. Contudo, a luta destes contrários é ininterrupta. Prossegue tanto durante a sua coexistência como no momento de sua conversão recíproca, momento em que se manifesta como uma evidência particular. De novo, é nisso que reside a universalidade e o caráter absoluto da contradição. Quando estudamos a particularidade e o caráter relativo da contradição, devemos prestar atenção à diferença entre a contradição principal e as contradições secundárias, entre o aspecto principal e o aspecto secundário da contradição. Quando estudamos a universalidade da contradição e a luta dos contrários, devemos prestar atenção à diferença entre as diversas formas de luta. De outra forma, cometeremos erros.
Bom, obrigada aqui por essa aula que você acabou dando pra gente. É realmente bastante conteúdo.
Desculpa a demora, gente.
Não, isso foi ótimo. Queria estar agradecendo a tua presença aqui e essa palestra, que foi maravilhosa. Tenho certeza que ajudou muito o pessoal a seguir nos estudos e esclareceu muita coisa. E queria deixar um convite ali para sempre que você quiser continuar esse assunto aqui, tipo, interminável, né?
Não, já está aceitada. Depois a gente decide qual que vai ser a terceira, sobre qual assunto vai ser. Vocês me avisam um pouco antes e a gente prepara.
Com certeza, você é sempre muito bem-vindo aqui no servidor, viu?
Obrigado, gente, obrigado. Fico muito honrado.
Bom, então a gente já pode estar encerrando, acredito eu.
Não, beleza, gente. Beijo pra vocês. Obrigado pela paciência, pela tolerância. Obrigadíssimo pelas perguntas. Espero ter respondido elas bem. Qualquer outra coisa que vocês precisarem, gente, me puxa aí meu nomezinho, puxa a caveira, manda na DM. Chega no probleminha que o tio, se souber, resolve. Se não souber, corre atrás. Tá.
Com certeza, viu? Muito obrigada, gente.
Não, obrigado eu, gente. Tchau, tchau pra todos vocês. Terminou! Muito bem, o vídeo terminou e agora você fica com o paraíso dos cupons! São 4 cupons. Tem da Boitempo, assim disse o João, 20. Tem do Lava Palavra, assim disse o João, 15. Tem da Revolustora, assim disse o João, 20. E tem das Ciências Revolucionárias, assim disse João. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...